Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Eu não combinei com o Alex, ele não sabia o que eu ia pregar hoje, mas ele começou hoje o culto aqui falando sobre 1 João 2:2, né? Cristo é a nossa propiciação. É isso que João nos diz. Ele diz que Cristo nos purifica de todo pecado. E ele continua dizendo: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é mais uma característica que João traz sobre Jesus. Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. A palavra que João usa aqui, que é traduzida para a gente como intercessor, é a palavrinha paracletos. Essa palavrinha é traduzida para se referir ao Espírito Santo em todo o Evangelho de João, como sendo o Espírito Santo aquele que dá testemunho acerca de Cristo, contra o que o mundo diz a respeito de Cristo. Mas aqui João faz diferente. E ele diz que Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele que está diante de Deus Pai intercedendo por nós. E ele só pode fazer isso porque ele é justo. Ele é o único justo. Às vezes a gente gosta de usar aquela ilustração e perguntar para a pessoa: quando você chegar no céu e Deus te perguntar por que que eu devo deixar você entrar, já ouviu isso? Né? Aí a pessoa às vezes fala: ah, porque eu sou bonzinho e tal. E aí a gente vai mostrar o evangelho para a pessoa. Outro dia um cara falou assim: é porque eu só bebo até cair, eu nunca usei drogas, por isso que eu vou falar isso para Deus. Mas a realidade, queridos, é que quando um cristão chega no céu, não dá tempo de Deus perguntar para ele por que ele deve deixar o cristão entrar no céu. Porque antes de Deus perguntar isso para ele, Jesus já diz: é meu. Esse aqui é meu. É isso que João está falando. Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Ele nos defende porque ele é o único justo, o único digno de entrar na presença de Deus, o único que pode chegar lá como um santo e inculpável, na presença do Deus vivo e verdadeiro. Além disso, o versículo 2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele nos defende diante de Deus porque ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. O Alex, pastor Alex, já respondeu para você o que é propiciação nessa manhã. Às vezes a gente lê algumas coisas na Bíblia e a gente não entende. Não pare aí. Não pare lá. Não diga assim: ah, não entendo. Vá atrás. Esse conceito da propiciação é um conceito fantástico. É o fato de que eu e você, nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas Jesus Cristo disse: eu vou tomar o lugar dele. Se você fez devocional hoje de manhã, você leu Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Você não leu isso? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Talvez você não tenha lido o versículo 4, que diz: todavia, Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus. A nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A nós que éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Queridos, Paulo está falando de você. Paulo está falando de mim. Se você quer ter uma ideia do que é a ira de Deus, leia os profetas menores do Antigo Testamento. Gaste um tempo hoje fazendo isso. Leia lá sobre o que eles falam quando se manifestar o grande e terrível dia do Senhor. Você vai ver o que você merecia, que foi jogado nas costas de Jesus Cristo na cruz. Perto da ira de Deus, os cravos e a coroa de espinho não eram nada. Não eram nada. Sabe aquela esponja? Quando Jesus pede água e eles dão uma esponja embebida em vinagre. Lembra dessa cena? Sabe o que era aquela esponja? Se você já foi em Jerusalém, Davi já foi, Davi tá aqui? Davi já foi várias vezes lá, ele pode me desmentir porque eu nunca fui, mas eu li isso. Em Jerusalém existem alguns locais parecidos com esse banco aqui, assim, ó. Só que nesses locais de pedra, existe um buraco no banco. Você senta e tem um buraco embaixo de onde você está sentado. E esse buraco, ele desce até o chão, pela parede aqui do banco. E as pessoas, antigamente, iam nesses locais e ali elas faziam as suas necessidades. E existia, então, a água que corria por ali e que levava as necessidades. E existiam pessoas que ficavam ali como forma de ganhar dinheiro, de ganhar algum trocado. E essas pessoas, elas ficavam com um pauzinho, com uma esponja na ponta, e quando aquelas pessoas terminavam de usar o banheiro, elas então molhavam a esponja e limpavam as pessoas que haviam usado o banheiro. Entre uma pessoa e outra, essa esponja ficava embebida no vinagre, para tirar as impurezas. Foi essa esponja que colocaram na boca do meu Salvador. Mas isso não é nada perto da ira de Deus que foi derramada em Cristo Jesus. Nada. Era minha. Aquela cruz era minha. A ira deveria ter sido derramada sobre mim. Esse é o Cristo apresentado por João. Meus queridos, entender e crer essas coisas em relação a Cristo é determinante para você saber se você é ou não um cristão verdadeiro. João diz no capítulo 5, versículo 10, ele diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Em que Filho de Deus nós precisamos crer? Nós precisamos crer no Filho de Deus conforme João apresenta aqui pra gente. Algumas pessoas, se você pergunta para elas: você crê em Jesus? Elas vão dizer para você que elas creem. Mas em que Jesus elas creem? Mahatma Gandhi, ele dizia crer em Jesus. Ele dizia que Jesus era o ser com a maior expressão de ética que ele já existiu. Era um mestre fantástico. Não é esse Jesus que João apresenta. O Cristo que João apresenta não era apenas um mestre. Você já leu ou já assistiu o filme Crônicas de Nárnia? Não é isso? Todo mundo já, pelo menos, assistiu um dos filmes. Crônicas de Nárnia foi escrito por um teólogo inglês chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele disse o seguinte: ou Cristo era, achava que era quem ele dizia ser, mas não era, e nesse caso Cristo era um lunático, ou Cristo sabia que ele não era quem ele dizia ser, e nesse caso ele era um grande mentiroso, ou Cristo era quem ele dizia ser, e nesse caso ele é o Criador do Universo. Não tem outra alternativa. Não tem como achar que Cristo é apenas um grande mestre. Não tem como achar que Cristo foi apenas um exemplo a ser seguido. Ou ele é o Senhor do Universo, Criador dos céus e da terra, ou ele é um lunático que achava que era isso, mas não era, como aqueles que saem por aí dizendo que são Napoleão, ou ele era um grande mentiroso, como talvez o Henrique Cristo. Sabe que ele não é nada, mas continua dizendo que ele é. É esse o Cristo que nós precisamos crer. O Cristo apresentado por João. Esse Cristo, ele é eterno. Esse Cristo, ele é Jesus, o Galileu. Esse Cristo, ele é a palavra da vida. Esse Cristo, ele é a vida eterna. Esse Cristo é aquele cujo sangue nos purifica do pecado. Esse Cristo, ele é aquele que intercede por nós diante de Deus. Esse Cristo, ele é aquele que recebeu a ira de Deus que eu merecia receber. É nesse Cristo que você crê? Esse Cristo aqui, ele precisa ter feito parte da sua conversão. Você percebe que na narrativa da conversão do Charles Templeton, você não encontra Cristo. Você encontra uma experiência poderosa. Você encontra uma coisa quase mística. Ele fala de uma experiência poderosa, onde ele sentiu um peso sendo tirado das suas costas. Queridos, isso pode acontecer com você num centro de Umbanda. Não precisa de ir na igreja para fazer isso. Sentir um peso saindo das suas costas. Para ser um verdadeiro cristão, para viver a vida eterna, para ter a salvação, você precisa necessariamente estar ligada, sua conversão precisa necessariamente estar ligada à mensagem de Cristo. desse Cristo eterno, verdadeiro, que morreu, mas ressuscitou. Apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir da mensagem, a mensagem da palavra de Cristo, de Cristo. Esse é Jesus, e os verdadeiros cristãos creem nesse Jesus. Não um Jesus fraco, até meio efeminado, que a gente vê nas gravuras, né? Como parece que passou pó de arroz na cara. Não é esse Jesus. É um Jesus forte. É um Jesus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. É um Jesus que é a palavra da vida, é a vida eterna. É um Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados, recebeu a ira de Deus. Mas é um Jesus que ressuscitou, e por isso eu posso ter certeza da minha ressurreição. Também não é um Jesus office boy. Cada vez eu tenho visto mais pessoas que creem num Jesus office boy. Eu já fui office boy. Sabe o que um office boy faz? Um office boy, na realidade, ele também faz isso. Ele também entrega mensagens. Mas um office boy, ele faz tudo que o patrão mandar, né? Porque ele tá lá, ele é o mais baixo na linha na empresa. De vez em quando meu patrão mandava eu ir buscar um cheeseburger pra ele na padaria. Eu vou buscar um cheeseburger na padaria. Ah, agora você vai no banco. Vou no banco. Ah, agora você vai levar o meu filho para fazer exame de fezes. Aí eu ia levar o filho para fazer exame de fezes, né? Fazia tudo. A gente crê, muita gente crê em Jesus como um office boy. Aquele a quem eu vou pedir as coisas e ele vai me trazer. A igreja evangélica brasileira tem apresentado Jesus como um grande office boy. Um grande gênio da lâmpada. Eu pago o meu dízimo direitinho e Jesus me dá tudo o que eu quero que ele me dê. E ai dele, se ele não me der. Não é esse Jesus que João apresenta. Quem é o Jesus em quem você... Essas são as características que João apresenta do Cristo. Vamos ver então as características que João apresenta do cristão. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. E aqui começam as características do verdadeiro cristão. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira característica do verdadeiro cristão, apresentada por João, é que o verdadeiro cristão não anda nas trevas. Ou seja, ele não vive na prática do pecado. O Cristo que João apresenta é luz. E se somos verdadeiros cristãos, nós não vamos andar na prática do pecado. O pecado não vai ser o habitual da nossa vida. O pecado não vai ser o normal da nossa vida. Se você me pergunta... Eu fiz uma viagem daqui até o Nordeste de carro. E você me pergunta o seguinte: o seu carro foi bem na viagem? E daqui até o Nordeste, o carro furou o pneu uma vez. E daqui até o Nordeste, em algum momento, o farol do carro pifou. Eu viajei 4 mil quilômetros, um pneu furado, um farol quebrado. Meu carro foi bem? Foi ou não? O carro foi bem. Poderia ter ido melhor? Poderia não ter acontecido nada. Mas, em geral, o carro... foi bem, eu viajei 4 mil quilômetros e o fato do pneu ter furado provavelmente não era culpa do carro, era culpa da estrada. O único problema real que eu tive foi que o farol quebrou. Agora eu viajo pro Nordeste, 4 mil quilômetros, e eu te digo que no meio do caminho a minha suspensão quebrou. Aí eu consertei a minha suspensão e eu continuei a viagem, e depois de alguns momentos a minha direção hidráulica quebrou. E aí a hora que eu passei pela Bahia e eu tava subindo, e aquele calor do sertão baiano, o meu ar-condicionado pifou. E aí quando o meu ar-condicionado pifou, eu fui abrir os vidros, descubro o que aconteceu, o motorzinho do vidro elétrico quebrou. E eu não consegui abrir o vidro do carro. E o ar-condicionado tava pifado. Meu carro foi bem na viagem? Meu carro não foi bem na viagem. Queridos, essa é a diferença entre viver no pecado... e ser um cristão que eventualmente peca. Consegue perceber a diferença? Quando você olha para a sua vida é marcada pelas trevas, com eventuais presenças de luz. Ou a sua vida é marcada pela luz, com com eventuais presenças de trevas. Consegue perceber a diferença? O verdadeiro cristão é alguém que anda na luz. Ele não vive no pecado. Eventualmente, ele peca. Eventualmente, ele peca. Mas essa não é a marca da vida dele. A marca da vida dele é a luz. Eu quero que você olhe para a sua vida. Veja a sua vida, porque João está dizendo que se você diz que tem comunhão com Deus, mas você anda nas trevas, você é um mentiroso. É isso que você é. Ou seja, você não tem comunhão com Deus. Você não é um cristão. Se você diz que é um cristão e vive nas trevas, a sua vida é prática constante de pecado, você não é um cristão. Segunda característica que ele traz, ele diz: se porém andarmos na luz, versículo 7, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Queridos, o verdadeiro cristão, ele não se isola. O verdadeiro cristão, ele vive em comunhão com os demais membros da família de Cristo. O verdadeiro cristão, ele ama se relacionar com as pessoas da igreja, por mais diferentes, estranhas e esquisitas que as pessoas da sua igreja possam ser. E olha, o lugarzinho para ter pessoa estranha e esquisita é esse tal de igreja. Mas o verdadeiro cristão, ele ama viver com o povo de Cristo. Cada vez mais tem se tornado comum a ideia de que eu posso ser igreja na internet. Não é isso? Eu não preciso ir à igreja. Eu posso conectar o meu computador, o meu tablet, o meu celular, e eu posso assistir excelentes mensagens, muito melhor do que as do meu pastor. Então para que eu preciso ir à igreja? Para que eu preciso suportar aqueles caras chatos na igreja? Eu posso ficar na minha casa, ouvir Paul Washer, ouvir John Piper, ouvir Mark Driscoll, ouvir Ricardo Agreste, ouvir seja lá quem for, que prega muito melhor do que o meu pastor. E eu não preciso ser igreja. Cresce cada vez mais a ideia de que nós não precisamos de igreja. Nós podemos viver na nossa casa e cada casa vai ser uma igreja. Eu não estou falando de igreja nos lares, eu estou falando de famílias que deixam de fazer parte de uma igreja e entendem que a sua família é a igreja, que eles não precisam de mais nada. João está dizendo que se a gente anda de verdade na luz, consequentemente nós vamos viver e ter comunhão uns com os outros. É uma consequência natural de um verdadeiro cristão. Ele quer conviver com os seus irmãos em Cristo. João continua no versículo 8, ele diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Uma outra coisa que os falsos profetas da época estavam ensinando é que quando a gente recebe a unção de Deus, nós paramos de pecar. João contraria esse ensino. Ele mostra que o verdadeiro cristão, ele não é alguém que não peca, mas ele é alguém que reconhece os seus pecados. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como sendo a verdade. Não é isso? João 14,6, Jesus diz que ele é a verdade. E aqui em 1 João, João diz que se a gente afirma que nós estamos sem pecado, se a gente afirmar que nós não pecamos, a verdade não está em nós. Se você afirma que você não tem pecado, Cristo não está na sua vida. Queridos, cada vez que a gente tenta justificar os nossos pecados, ao invés de reconhecermos os nossos pecados, nós estamos dizendo que Jesus Cristo, ele é dispensável. O sacrifício dele não tem porquê. Nós não precisamos do sacrifício dele. Quem precisa do sacrifício de Jesus são pecadores. Pessoas perfeitas não precisam do sacrifício de Jesus. Os fariseus precisavam de Jesus? Eles não precisavam de Jesus. Eles tinham uma vida perfeita. Eles nunca pecavam. Cada vez que você é exortado, e ao invés de humildemente reconhecer os seus pecados, você justifica os seus pecados. Sabe o que é justificar pecado? Ah, mas foi fulano. Justificar pecado é assim. Eva, o que, que você... Adão, o que, que você fez? Foi a mulher que tu me destes. Eva, a serpente. Isso é justificar pecado. É passar a culpa do pecado. Nunca sou eu. Querido, está cheio disso na igreja evangélica. Você entra numa igreja evangélica e você pensa que todo mundo é santo. Você pensa que está todo mundo vivendo, que aquilo ali é um museu onde você vai para admirar a santidade das pessoas. Sabe o que acontece quando um visitante entra na igreja evangélica e começa a conviver com pessoas desse tipo? Ele começa a perceber que ele não pode falar sobre os pecados dele. Porque senão o que é que vão pensar de mim? Aqui só tem santo. E aí então ele faz o que todo mundo em algum momento fez. Volta para casa, faz uma máscara bem bonita do cristão perfeito. Coloca essa máscara e começa a viver usando essa máscara. Talvez você esteja usando essa máscara até hoje. A máscara do cristão perfeito. Daquele que nunca fala sobre os seus pecados. Daquele que nunca reconhece as suas fraquezas. João está dizendo, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Como você é quando alguém lhe confronta com o pecado? Qual é a sua reação quando alguém fala de áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas? Você aceita humildemente, reconhece o seu pecado? Ou você quer sempre inventar uma desculpa? João continua, e no versículo 9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O verdadeiro cristão, queridos, ele não apenas reconhece os seus pecados, mas ele os confessa. E João traz essa promessa maravilhosa de que se eu e você confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, está cheio de gente definhando dentro da igreja porque não consegue confessar os seus pecados. Porque quer manter uma aparência, quer manter a sua máscara. E essas pessoas, elas estão definhando, elas estão implodindo com os seus pecados. Uma conhecida minha, ela tem um ministério de capelania no Hospital de Clínicas, lá em São Paulo. Hospital das Clínicas. E certo dia ela chegou na área de psiquiatria. E os médicos lá disseram para ela, olha, tem uma moça nesse leito aqui, ela está em depressão profunda. Ela não fala com ninguém, a gente tenta se comunicar com ela, mas nós não conseguimos. Acho que não tem muito que você possa fazer, mas se você quiser ir visitá-la, fique à vontade. E essa moça que tem esse ministério de capelania entrou ali naquele hospital, ela pegou uma bíblia que ela tinha ali e ela abriu em 1 João, capítulo 1, versículo 9, e ela leu para aquela jovem que estava ali. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ela leu esse versículo, ela orou com aquela jovem ali, estática, sem falar com ninguém, sem mostrar nenhuma reação. Então ela deixou a Bíblia no criado mudo ao lado da cama, aberta nesse versículo, e foi embora. Semana seguinte ela voltou e os médicos vieram procurá-la e perguntar o que foi que você fez com aquela paciente. Ela estava preocupada porque os médicos não gostavam muito das pessoas que iam lá falar de Bíblia para pacientes psiquiátricos. E ela falou, eu não fiz nada, eu só li um versículo bíblico e eu orei com ela e eu deixei uma Bíblia lá com ela. Os médicos falaram, aquela paciente depois que você saiu, ela começou a melhorar, ela já teve alta. Nós liberamos aquela paciente. Passou algum tempo e aquela paciente encontrou com essa irmã chamada Helenice. E então ela contou a história para ela. Aquela paciente estava fazendo um mestrado na USP. E ela tinha que apresentar uma tese de mestrado. E ela pegou uma tese na internet, imprimiu e entregou como sendo dela. Ninguém descobriu. Ela foi aprovada. Mas ela vivia com essa culpa dentro dela. Ela sabia. Ela sabia que existia pecado na vida dela. Ela sabia que aquela aprovação não foi merecida. Ela sabia que ela enganou a família, ela enganou os colegas, ela enganou os professores. Mas um dia foi apresentado para ela a promessa que João faz. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando aquela irmã saiu do hospital, deixando a Bíblia ali, aquela jovem tomou a Bíblia e ela começou a ler esse versículo, e ler esse versículo, e chorar, e ler esse versículo, e chorar, e ler esse versículo, e ler a Bíblia. E ela descobriu o perdão de Deus na vida dela. Enquanto isso, está cheio de gente dentro da igreja, implodindo com pecados secretos e ocultos em seus corações. Porque querem demonstrar uma aparência de piedade. Porque estão mais preocupados com o que as pessoas do grupo de jovens, do que a liderança da igreja vai pensar de você, do que Deus pensa de você. João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, João diz o verdadeiro cristão é alguém que vive na prática da confissão de pecados. O mundo está cheio de pessoas clamando por alguém para ouvir sobre as suas falhas. Não é isso que as pessoas vão fazer no terapeuta? Elas pagam uma fortuna para ficar lá falando das coisas que elas fizeram errado. João está dizendo, vá até Deus, confessa para Deus, busca transformação, busque o perdão de Deus, busque a purificação de Deus. Ele continua no versículo 10, ele diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. De novo, cristão não é alguém que não peca, ele é alguém que ocasionalmente peca, mas ele confessa, ele reconhece os seus pecados. E aí nos versículos 1 e 2, João nos mostra por que que eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados. Por que que Deus é fiel e justo, perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça? Porque se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando nós levamos os nossos pecados até Deus e nós confessamos os nossos pecados, Jesus Cristo diz, Deus, eu já paguei por ele. Eu já recebi a tua ira, como diz no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, o nosso intercessor, diz, Pai, o Senhor já derramou a tua ira sobre mim por causa desse pecado. Já está pago, já está consumado. Perdoa, perdoa o Felipe. Purifica o Felipe de toda injustiça. Algumas aplicações para nós pensarmos aqui. O verdadeiro cristão, ele é alguém que creu no verdadeiro Cristo. Querido, você entende quem é Jesus? Você crê em Jesus? Você crê no sacrifício dele, no fato de que ele recebeu a ira de Deus no seu lugar? Você percebe a gravidade, a profundidade, a beleza disso? Ou isso não faz a menor diferença na sua vida? É só a sua religião, mas não tem nada a ver com os seus relacionamentos. Isso não afeta o teu intelecto, não afeta o teu coração. Sua conversão foi uma conversão, uma mudança baseada no que Jesus fez na cruz, ou em algum tipo de sentimento ou emoção. Tá cheio de pessoas por aí que você pergunta, me fala sobre a sua conversão. Não, é porque eu estava no monte e eu vi o gravetinho pegando fogo, e aí eu me tornei um cristão. Cadê Cristo nisso? Cadê pecado nisso? Cadê a ira de Deus nisso? Você pergunta para as pessoas, como foi a sua conversão? Ah, eu estava num culto e aí eu senti o meu coração, um friozinho, um negócio gostoso. E aí o pastor falou, quem estava sentindo uma coisinha gostosa, levantasse a mão e eu levantei a mão. Em que se baseou a sua conversão? Num sentimento? Numa emoção? Ou a base da sua conversão é Cristo e a obra dele na cruz do Calvário? Você crê que você é cristão porque você crê em Cristo? Ou você crê que você é um cristão porque um dia você levantou a sua mão? Segunda característica é que o verdadeiro cristão ele anda na luz. De novo, isso não quer dizer que o verdadeiro cristão não peca, mas isso quer sim dizer que o verdadeiro cristão não vive na prática do pecado. Se nós fôssemos fazer um diário da sua vida, a maioria dos registros falaria de trevas com alguns registros de luz, ou falaria de luz com alguns casos de trevas onde você amargamente chorou e rejeitou e se arrependeu dessas trevas. O verdadeiro cristão vive em comunhão com outros cristãos. Qual o seu envolvimento com a tua igreja local? Qual é o seu envolvimento com os membros da tua igreja local? Porque são eles que formam a tua igreja. Eu não estou perguntando qual o seu envolvimento com o prédio da sua igreja. Estou perguntando qual o seu envolvimento com os irmãos da sua igreja. Quando foi a última vez que você ligou para um irmão da sua igreja e falou, vamos tomar um caldo de cana e comer um pastel? Eu quero falar sobre algumas coisas da minha vida cristã que eu preciso que você ore por elas. Isso soa estranho para você? Isso soa esquisito para você? Chamar um irmão para orar junto com ele? Para falar sobre áreas da sua vida que você tem lutado? O verdadeiro cristão reconhece seus pecados. Sua máscara, como é que tá? As pessoas que te veem, que te conhecem na igreja, na sua escola, no seu trabalho, elas conhecem a máscara que você criou ou elas conhecem você como você realmente é? O verdadeiro cristão não apenas reconhece os seus pecados, mas o verdadeiro cristão, ele confessa os seus pecados. Confessar pecados é mais do que reconhecer pecados, queridos. Confessar pecado é ter nojo do que você fez. Confessar pecados é se humilhar aos pés da cruz de Jesus Cristo, arrependido de mais uma vez ter rejeitado a Deus e buscado o teu reino ao invés do reino de Deus. O verdadeiro cristão confessa seus pecados a Deus. Transformação verdadeira. Quantas vezes você já saiu de um acampamento dizendo: agora eu vou mudar, a minha vida vai ser diferente, e dura até o primeiro dia de aula, e aí volta tudo do jeito que era. Queridos, a única forma da sua mudança ser uma mudança permanente é se a sua transformação for uma transformação verdadeira. E transformações verdadeiras só ocorrem quando nós entendemos quem é Cristo e quem é o cristão. A minha oração é que você conheça o verdadeiro Cristo. E se você ainda não é um verdadeiro cristão, que você venha se tornar um. Em nome de Jesus nós vamos orar. Pai Santo, eu clamo por esses amigos aqui, Senhor. Eu clamo por esses jovens no início de suas vidas, de suas caminhadas. Jovens que muitas vezes buscam a sua identidade em coisas, em pessoas, em locais. Jovens que muitas vezes não entendem quem o Senhor é e não conseguem captar a magnitude, a beleza, a profundidade do sacrifício que o Senhor realizou ali naquela cruz, Deus. Pai, eu clamo que o Senhor tenha misericórdia de cada um desses jovens, Deus. Eu clamo que o Teu Santo Espírito possa agir na vida deles, trazendo arrependimento, Pai. Trazendo novidade de vida, Deus. Senhor, eu imploro que eles possam se deparar com a feiura do pecado deles. Que eles possam olhar para a vida deles e que a Tua palavra funcione como um espelho, mostrando o quão horrível é a vida de pecado, a vida independente do Senhor, e quão maravilhoso é o perdão que nós temos em Cristo, Deus. Que isso possa gerar santidade, que isso possa gerar transformação verdadeira, à medida que eles conhecem quem é o Teu Filho e que eles são adotados como Teus filhos em Cristo Jesus. É nele que nós oramos. Amém.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.